Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o secretário estadual de Educação daqui do Espírito Santo, Vitor De Ângelo. Ele vai falar com a gente sobre a volta das aulas presenciais obrigatórias em todo o Espírito Santo. Agora todos os alunos deverão voltar às salas de aula, pelo menos na rede estadual de ensino. Secretário, obrigado por conversar aqui com a gente. Esse assunto acho que é um dos mais importantes ao longo de toda a pandemia, né? Obrigado, viu?
Olá a todos, eu que agradeço. Sempre um prazer estar conversando com vocês.
Secretário, a presença ela passa a ser obrigatória a partir do dia 12, né? dia 13, em todas as escolas da rede pública estadual. Por que, que essa decisão foi tomada neste momento?
Bom, só um pequeno reparo. A presença em si a gente já havia tornado obrigatória agora na volta às aulas, depois das férias de meio de ano.
Sim.
Só que ela ainda acontecia com revezamento. Então vinha um grupo obrigatoriamente num dia, e mudamos também, né, de revezamento semanal para diário, sim, e um outro grupo obrigatoriamente no outro dia. E assim sucessivamente. O que nós fizemos agora foi tomar uma medida que, na prática, acabou com esse revezamento. Então, além da presença obrigatória, todos estarão juntos todos os dias. Alguém vai dizer, mas está colado um no outro, né? Não tem distanciamento? Claro que não. Distanciamento sempre existiu, nenhum aluno ficou colado no outro, porque a legislação estabelece uma metragem quadrada mínima, tanto para o professor quanto para os estudantes. Isso era o que valia até março do ano passado. Nós ampliamos essa metragem, passando a considerar 1,5 metros linear, em razão da pandemia. Então, essa medida foi uma medida para enfrentar a pandemia, só que agora, com a evolução do quadro pandêmico, nós consideramos que, assim como a presença obrigatória já foi um passo adiante para restabelecer o que vivíamos antes da pandemia, agora era possível dar mais um passo, diminuindo a metragem, voltando àquilo que praticávamos até março do ano passado, e na prática, com isso, não tendo mais a necessidade de fazer revezamento de um grupo com o outro, rodízio de estudantes. Então essa foi a medida anunciada na sexta-feira passada pelo governador Casagrande.
Sim, e isso se refere apenas à rede pública estadual, né, secretário? As redes municipais e a rede privada não são obrigadas a atenderem essa nova decisão do governo do estado, né?
Exato. Diferente de algumas medidas epidemiológicas em que havia uma vinculação, né, todo mundo era obrigado a seguir, podendo ser mais rigoroso apenas. Neste caso, nós estamos tomando uma medida que é de gestão escolar. Então, a nossa escola vai funcionar assim. Claro que os municípios podem ser mais rigorosos, podiam já antes ser mais rigorosos do que o estado, né? Ao invés de 1,5 metros, podiam botar 2 metros, 2,5 metros entre alunos. Essa é a jurisprudência praticada desde o ano passado, para todas as áreas, para todas as medidas. Mas nós orientamos, a título de sugestão, que os municípios e a rede privada, se possível, acompanhem, ou em algum momento próximo, se planejem, se organizem para fazer isso. Porque é importante a gente ter uma coerência no sistema. É muito ruim quando uma rede faz de um jeito, outra rede faz de outro. É claro que tem a autonomia de cada uma, é claro que tem as particularidades de cada uma, mas é importante quando a gente consegue fazer um movimento mais ou menos universal para o estado todo, porque as famílias, elas, às vezes, têm filhos numa rede e em outra, né? Tem um filho que está na rede municipal, tem outro que está na rede estadual. E aí ficam duas situações absolutamente compreensíveis, legítimas, mas que para a família, enfim, eventualmente pode gerar algum desconforto, algum transtorno, alguma dificuldade. Então, entendendo a autonomia dos municípios, respeitando as características de cada um, assim como da rede particular, a gente tomou essa medida, seguros das razões que nos levaram a tomá-la e orientando, a título de sugestão, que as demais redes privada e pública possam nos acompanhar nessa medida, se não a partir do dia 11, quem sabe nos dias seguintes ou na semana seguinte.
Certo. Eu pergunto isso, secretário, porque Cariacica e Serra, por exemplo, aqui na Grande Vitória, já anunciaram que não vão voltar com essas aulas presenciais obrigatórias sem revezamento, né, para todos os estudantes. O Estado pretende conversar ainda com esses municípios para tentar convencê-los a adotar também essas medidas ou não vai respeitar e a partir do ano que vem todo mundo volta?
Não, acho que não é o caso, viu? Assim, é claro, não é que não é o caso de conversar. Já temos conversado, né? Uhum. Nessa terça-feira mesmo eu tive uma reunião com o conjunto de secretários municipais de educação e conversei sobre isso, expliquei a nossa medida, né? Tenho tido conversas recorrentes com a presidente da UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que representa os secretários municipais. Então, a conversa ela é uma constante, desde o ano passado, em torno de todas as pautas da educação, não só essas de enfrentamento à pandemia. Mas não é uma obrigação nossa, a gente não se colocou esta obrigação de fazer sucessivas reuniões até convencê-los. Uhum. Né? Nós já explicamos, estamos à disposição, como sempre estivemos, vamos prestar todo o apoio que estiver ao nosso alcance, que for necessário para que essa e outras medidas sejam tomadas. Mas é isso, os municípios têm a liberdade de não tomar essa decisão. E, eventualmente, não tomando, eles não respondem a nós, né, governo estadual, não existe essa hierarquia. Eles respondem, por exemplo, ao Ministério Público, que é uma instituição que dentro do seu papel de guardião dos interesses da sociedade, monitora na educação e em outras áreas tudo aquilo que temos feito, né, rede estadual, rede municipal e rede federal também. Então, a conversa existe, mas não numa obrigação que nós, governo do Estado, nos colocamos de fazê-la para convencer. Mas nós já sabemos, né, da fala com os secretários, que alguns já vão seguir isso que vamos fazer, outros vão se planejar para isso, estão aguardando alguns detalhes da portaria que deve sair nessa quinta-feira, com as regras, e outros, a princípio, não estão se colocando, não estão colocando essa agenda como uma de suas prioridades. E ok, isso também é legítimo.
Certo. Secretário, o senhor falou que as aulas vão retornar com todos os alunos dentro das salas, né, mas que vão garantir aí distanciamento entre os estudantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre as medidas que vão ser adotadas para esse momento, que é um momento inédito, né, durante toda a pandemia, todos os alunos novamente dentro da sala de aula. Então, que medidas vão ser tomadas para evitar o contágio pelo coronavírus?
Veja, a principal medida, além da vacinação, é o cumprimento dos protocolos, dentre os quais o distanciamento é um deles, é um dos protocolos, né? Mas, combinado com outras coisas que já são realidade e não eram, até então, quando nós, no ano passado, publicamos a portaria 01 César Sedu com os protocolos, nós podemos diminuir, ou seja, abrir mão parcialmente desse distanciamento, diminuindo a distância. Ela não é zerada jamais, porque ninguém está ombreado, encostado um no outro, como nunca esteve, mas entendendo que isso é compensado por outras coisas. Que coisas? Uma, a continuidade do uso de máscara e higienização constante das mãos, além da higienização do próprio ambiente. Esse é um tipo de protocolo que não foi suspenso, né? E que é uma realidade, uma constante no ambiente escolar. Mas o segundo, que eu vou aqui chamar de protocolo, a segunda questão, o segundo elemento, que é um elemento novo, é uma variável nova, é a vacinação. E não é só vacinação do público da educação, né? Da faixa etária que se encontra matriculada na escola. Nós começamos pelos idosos. Lembrem-se, você e seus ouvintes, um medo que as pessoas tinham de ir à escola no início da pandemia, quando ela reabriu, era para não pegar Covid, por exemplo, levar para o seu avô, para a sua avó. Uhum. Mas esse avô e essa avó foram vacinados. Depois, ficavam medo de levar para um pai e uma mãe que tinham comorbidade, mas eles também foram vacinados. Depois, o professor tinha medo, ele também foi vacinado. Então, nós temos uma população adulta, praticamente toda ela vacinada, só não se vacinou quem não quis. E nós já estamos avançando para o público 12+, que não é todo o público da educação, mas essa medida que nós tomamos não foi por causa da vacina. Vamos lembrar que a gente voltou às aulas quando nem vacina existia. Então a vacina, ela não é pré-requisito, não foi para a volta às aulas, não foi para essa medida anunciada na semana passada, ela é um elemento a mais que nos permite compensar outras medidas que a gente vinha adotando, como o distanciamento, e que tinham como consequência a necessidade de a gente revezar. O que pedagogicamente, revezar os alunos, o que pedagogicamente era muito ruim, porque o aluno que ficava em casa, ele era prejudicado no seu processo de aprendizagem. Então, foi porque nós avançamos na gestão da crise, da pandemia, que nós conseguimos, por exemplo, por meio da vacina, que nós conseguimos, de outro lado, compensar abrindo mão, eu estou usando essa expressão, mas diminuindo o rigor de algumas questões, como, por exemplo, o distanciamento. E, com isso, ganhando do ponto de vista pedagógico, porque agora nós poderemos ter todos os alunos em sala de aula mais uma vez, segurança.
Vou aproveitar que o senhor citou vacinação, secretário. A Secretaria de Saúde, por exemplo, editou portaria, né? Exigindo que todos os profissionais de saúde que trabalham em serviços de saúde fossem vacinados, e só assim eles podem entrar no local de trabalho, e quem não for vacinado tem ponto cortado, enfim. Há alguma perspectiva disso acontecer também com os profissionais da educação?
Olha, a princípio, nós não temos uma definição sobre isso. Esse é um tema bastante complexo, porque envolve, de um lado, a segurança de todos, a questão do coletivo, mas nós também não podemos desconsiderar o direito de cada um optar pela vacinação ou não. Além do que, a vacina contra a Covid não é obrigatória no Brasil. Então, existe a possibilidade, existe, né? Mas ela ainda é nesse nível, um nível de possibilidade. Essa discussão não está madura. Nós não temos dedicado mais tempo a ela nesse momento. Nossa atenção toda como governo e como Secretaria de Educação está voltada para a medida que nós anunciamos na semana passada. Né, essas coisas precisam seguir uma sequência e vir uma de cada vez. Isso que você me pergunta é importante. É uma demanda que, com alguma frequência, chega para mim, mas a resposta é essa. A princípio, é algo que não se encontra numa discussão madura a ponto de eu te dar sequer uma tendência, né? Há uma chance, que seja pequena ou grande, de que isso aconteça, ou ao contrário, de que isso não aconteça. Mas o debate existe e acho que a gente, no momento oportuno, precisará aprofundá-lo, até para deixar todos tranquilos a respeito desse ponto.
Em relação aos estudantes, da mesma maneira, né, secretário?
Da mesma maneira.
Porque no estado já é obrigatório apresentar o cartão de vacinação para se matricular em escola, né? Mas a vacina contra a Covid não está incluída, né?
Assim como a de febre amarela, vou citar esse exemplo. Uhum. Então, ninguém vai deixar de ser matriculado por falta de vacina de febre amarela, pelo simples fato de que febre amarela não é uma vacina obrigatória no Brasil. Talvez em algumas regiões, em alguns países, mas não aqui no Espírito Santo. Então, a lei de 2018, que nós começamos a cumprir a partir da nossa chegada à secretaria, que foi a primeira vez que, né, teve início um ano letivo sob a vigência daquela legislação, no seu artigo 2º vai falar exatamente isso. Para a matrícula, o cartão de vacinação deve ser cobrado, mas nele devem constar as vacinas obrigatórias. Caso elas não estejam lá, a família terá 30 dias para regularizar a situação de vacinação da pessoa que está sob sua responsabilidade. Mas o detalhe é esse, é a vacina obrigatória. Uhum. Febre amarela não é obrigatória, Covid não é obrigatória. E outras vacinas que existem também não são. Então a gente vai cobrar em 2022, com certeza, o cartão de vacinação. Isso é um fato, porque isso é uma lei de 2018. Agora, se a vacina da Covid estará lá como uma das vacinas a serem cobradas, é uma discussão que sequer está na alçada da Secretaria de Educação. Sim. Porque a vacina a ser cobrada é uma vacina obrigatória. E quem declara se uma vacina é obrigatória ou não é a autoridade sanitária, seja ela federal, estadual ou local, e não o secretário de Educação em qualquer nível.
Uhum. Em relação aos alunos com comorbidades, eles vão poder ainda optar por permanecer no ensino remoto ou serão também obrigados a voltar à sala de aula, secretário?
Nenhuma coisa nem outra. Como é que a gente fez? Eles não serão, a princípio, obrigados, mas também não estão dispensados em razão da comorbidade ou mesmo por serem público da educação especial. Essa situação já aconteceu antes. Nós agora simplificamos e dissemos o seguinte: quem tiver um laudo, e isso já está colocado, não é a partir dessa medida de sexta-feira, não. É desde a medida tomada anteriormente de presença obrigatória, tá bem?
Sim.
Então isso já está valendo há alguns meses. Quem tiver um laudo médico contraindicando o seu retorno, independente da CID, independente da doença, independente da razão, o laudo médico é de uma autoridade médica, profissional médica, e portanto será considerado por nós como uma contraindicação para a presença obrigatória. Este é o caso em que o estudante pode ficar no ensino remoto. Esse é o único caso. Qual é a razão que explica o laudo? Aí é a razão do médico. Se é por alguma deficiência ou algum nível de deficiência que a criança, o jovem ou adolescente apresenta, se é por alguma comorbidade, isso não importa para nós. O que vai ser considerado é o laudo médico. Uhum. E com isso a gente sai daquela situação e se a família estiver insegura, se a família não quiser. Então houve um momento também em que a família pôde optar. Hoje nós já não estamos mais fazendo assim. Eu entendo que alguns vão dizer, mas eu tenho medo e eu gostaria de continuar optando por não enviar meu filho. É compreensível e, enfim, todos nós respeitamos essa posição. Mas o fato é que a presença dos estudantes em sala de aula nunca foi uma opção. Nunca. Nós só fizemos isso no contexto da pandemia. E, mais uma vez, retomando algo que eu já disse, na medida em que os fatores que levaram a gente a excepcionalmente aceitarmos que a presença fosse facultativa, que a família escolhesse enviar o seu filho ou não, essas razões já não existem, e aí eu citei a vacinação como uma questão que explica isso, não é a única, mas uma delas, nós não temos mais como sustentar, objetivamente falando, uma situação de excepcionalidade. Uhum. Quer dizer, então tudo bem, já vacinamos todo mundo, professores, adultos, estamos entre os adolescentes, mas tudo bem, as famílias podem continuar optando por enviar seu filho ou não à escola. Porque o que acontece, e temos visto isso, é que o direito à vida ele já está sendo preservado pela maneira como a gente aqui no Espírito Santo, o governador Casagrande, conduziu o enfrentamento da pandemia, e na verdade o que a gente está aqui vendo ser desrespeitado é o direito à educação, que é um direito fundamental da criança, do jovem, do adolescente, e que cabe a nós zelar por ele, obviamente combinando isso com um direito maior, que é o direito à vida.
Sim, agora a volta das aulas presenciais diárias, né, para todos os alunos, o senhor acredita que deve ter impacto no desempenho dos estudantes? Eles tiveram um desempenho inferior nesse período de pandemia em relação ao período pré-pandemia. Como que foi isso durante a pandemia e como que o senhor imagina que vai ser esse desempenho agora com todo mundo de volta todos os dias nas salas de aula?
Essas coisas não são automáticas. É bom lembrarmos para também ninguém se iludir. Não é que eles vão voltar a partir do dia 11 e tudo será diferente, porque há uma trajetória anterior de perdas de aprendizagem e ela vai cobrar seu preço, né? Agora, inclusive com a volta deles às salas de aula. Essas perdas existiram, como eu disse, nós temos poucos indicadores ainda no Brasil para mensurar isso, porque a avaliação federal em larga escala ela acontece de 2 em 2 anos e a próxima vai acontecer no final desse ano, então nós na verdade não tivemos essa prova em 2020 e só vamos ter em 2021 no final do ano. Nós, no Espírito Santo, fazemos uma avaliação também em larga escala todos os anos, mas em razão da pandemia a gente não fez no ano passado e só vamos fazer no final desse ano. Então a gente tem aí um buraco, literalmente, de 2 anos com ausência de avaliações que nos permitam ter indicadores educacionais fidedignos sobre aprendizagem. Alguma coisa está aparecendo agora sobre abandono, sobre evasão a partir do censo escolar. Alguma coisa nós temos como indícios a partir de avaliações diagnósticas que fizemos na nossa rede e também compartilhamos esse material com os municípios para saber o quanto os alunos tinham aprendido de 21 comparado a 20. E o resultado foi, eu não tenho outra palavra, desastroso, porque os estudantes eles tiveram uma piora em todas as disciplinas de todas as séries e anos da educação básica. Do ensino fundamental, primeiro ano, primeira série, até o terceiro ano do ensino médio. Então, isso precisa acender em nós o alerta do tamanho do problema, do desafio, da urgência de a gente avançar. A volta às aulas agora, sem revezamento, não vai resolver isso, né? A gente vai voltar dia 11 na rede estadual, porque na rede estadual a gente não vai ter ponto facultativo na segunda-feira. Não é que no dia 13 tudo estará certo. Né? Mas é um processo em que essa medida tomada agora precipita a nossa caminhada, né? Para enfrentar. Ou seja, quanto mais para frente a gente deixa para tomar medidas dessa natureza, pior vai ficando. É como a volta às aulas. Nós voltamos em outubro. Mudou alguma coisa? se a gente tivesse voltado em fevereiro? A meu ver, como secretário, sim. Porque se tivéssemos voltado em fevereiro, a gente teria perdido outubro, novembro, dezembro de 2020. Então, se eu posso caminhar na direção que eu sei que eu preciso andar, quanto mais eu demoro a dar o primeiro passo, mais atrasado eu estou. Numa área, a educação, nessa analogia que eu estou usando aqui, em que os atrasos, eles já existiam. Né? A gente já tinha déficit de aprendizagem, distorção, idade série, evasão, abandono, como questões importantes para qualquer gestor. A pandemia só piorou isso. Se a gente não começar a caminhar com urgência, mas com segurança, evidentemente, ora, a gente vai simplesmente retardar o início das nossas ações de enfrentamento. Uhum. Então é isso, não resolve de uma hora para outra, esse é um processo de longo prazo, é importante a audiência que nós temos aqui na rádio para que as pessoas tenham clareza, esse é um compromisso de todos, do Estado, do país como um todo, de longo prazo, mas o longo prazo começa em algum momento. O que a gente está fazendo é dizer, olha, dia 11 começou, é isso.
Tá certo. Secretário, só para a gente encerrar aqui, queria fazer uma pergunta mais geral, né, a respeito de do que se apreendeu durante esse período de pandemia, né? Todo mundo espera que daqui para frente o cenário só melhore, né? Que a pandemia, enfim, tenha fim. A expectativa de que as aulas se mantenham presenciais, elas deve se confirmar, né? Mas algo do ensino remoto, o senhor acredita que veio para ficar? Algo que deve continuar sendo usado pelo Estado daqui para frente? O senhor acredita que esse período possibilitou um aprendizado dentro desse universo aí?
A gente aprende nas crises, né? E isso não é um chavão, a gente aprende mesmo, porque é uma hora em que você é chamado a dar respostas e, assim, ou dá a resposta ou a crise te engole. A pandemia foi uma crise, né, a maior que nós tivemos nos últimos 100 anos na educação, então aqui nós fomos forçados a dar respostas. E essas respostas, algumas vão ficar pelo caminho, quer dizer, eram para esse momento e acabou. Mas outras, como este exemplo que você traz, do modelo híbrido, né, do ensino remoto, de combinar um momento presencial com alguma coisa que vai se fazer fora da sala de aula, sobretudo com o uso de tecnologia, né, que é um outro desafio também importante, isso era algo que já estava no nosso horizonte, porém andava, né, mais devagar do que nós gostaríamos. A pandemia ela ajudou a precipitar isso, e nisso ela terá exercido um papel importante. Então, eu acho que esse é um bom exemplo, não é o único, mas é um bom exemplo de coisas que a pandemia ela não necessariamente trouxe, mas ela forçou a barra, porque era o que tinha para fazer. Né? A educação tinha que ser remota, e a educação, não necessariamente, mas preferencialmente, tinha que ser com tecnologia para fazer esse ensino remoto, para colocar em conexão alunos e professores que estavam ambos fora do ambiente escolar. Isso era algo do qual a gente já falava, de que a gente já falava. Então a pandemia nos forçou a isso, e ao ter feito isso, ao ter forçado, precipitou alguma coisa que talvez no ritmo que a gente vivia antes, demorasse muito mais tempo para ser implementado do que acabou ocorrendo.
Tá certo, nós conversamos agora com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo, a respeito da volta obrigatória para todos os alunos diariamente nas escolas. Secretário, obrigado, viu, por ter conversado aqui com a gente.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.